Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Tem.
Hoje tem, hein?
Oi, ouvinte! Eu sei, pela thumb, você deve estar pensando, caramba, a Leila, perdemos a Leila. A Leila tá good vibes. Leila, por que você trouxe esse tema? Porque é bom, de vez em quando, a gente colocar as nossas mazelas de lado, né? De repente, ficar feliz pelo próximo. É um gesto de empatia. Tem outra coisa que também é um gesto de empatia. A vergonha alheia é um gesto de empatia. É você se colocar no lugar do outro, tal qual a talaricagem. E é por isso que nós vamos falar hoje sobre esses dois tópicos que mexem muito com os nossos sentimentos, mesmo a gente distante, mesmo a gente não conhecendo aquelas pessoas. Eu sou a Leila Germano e hoje tem Felicidade pela Felicidade e pela Desgraça Alheia. Oi. Olha quem eu tenho aqui para esse tema. Não sei se... Ó, esse tema, eu, na verdade, chamei a Mabê. Tudo bom, Mabê?
Ah, eu não fui convidada. Olá. Você entendeu, Mabê?
Não fui convidada. Já virou, assim, uma briga.
É,
já.
Então. Cadê minha alegria nesse
tudo
tema?
Tudo bom, Dan, que muita gente conhece como Lorelai Fox. Dan, hoje a gente chama como? Dan, né?
Lorelai Fox.
Lorelai Fox? Então tá Lorelai bom. Fox. Lorelai, Mabê, que vão comentar comigo sentimentos que a gente tem pelas pessoas da internet, pelas pessoas que passaram pela nossa vida, que conquistaram coisas. Inimigos conquistam coisas.
Muito mais do que os amigos, né?
Muito
pelo
mais
menos
que
no
a
nosso
gente.
Coração, eles conquistam muito mais do que os
muito
amigos.
Muito mais que a gente.
Sempre.
O tema veio da Mabê, eu tava falando, porque a gente tava no Twitter, eu tinha acabado de ver que o Gil do Vigor conquistou a casa própria. Isso que é 2, 3 anos depois do BBB. Ele já tá milionário. Ele já tá bastante milionário. Você é publicitário, você sabe que ele deu pela quantidade de publi. E aí, por que que a gente ainda tá feliz por uma pessoa milionária que comprou uma casa própria?
Pois é, olha, talvez seja o único milionário que eu fique feliz, assim, pra ser sincera. Mas é porque o Gil, eu peguei tanto amor por ele quando era no BBB, que aí eu vi ele, nossa, ele emocionado, ai, minha casa própria. E assim, na cidade que ele nasceu, achei chique. A casa própria é um negócio chique, né? Não é mais coisa, porque é meio coisa do passado, esse negócio de casa própria.
Que não dá nem mais pra sonhar com isso.
É carro.
Né?
É. Ai, 40 anos aposentado. já é uma coisa do passado.
Vocês são ex-pobres?
Ex? Era pra ser, né?
Não,
realmente,
você
não,
ainda é
não,
pobre.
Não, vim de uma situação bem mais difícil do que a que eu estou agora. Lutei muito, sou uma gay vitoriosa. Assim, eu... tal qual o Gil do Vigor.
Então,
só que não tão vitoriosa assim,
eu
né?
Pergunto, eu pergunto porque a gente que já foi pobre tem, já foi, né? Já teve uma situação pior. A gente não é rico, não. Sequestrador, dá uma seguradinha. Tem outros podcasts aí pra vocês irem atrás. Acho que tem uma coisa de uma dívida com pessoas que nos trouxeram até aqui, né? Não é? Ou não? Arrimo de família? Não sei se vocês são, mas arrimo de família, dá uma sustentada aqui, conquistar as coisas. Acho que um pouco disso que eu vejo no Gil, né? Ele foi fazer doutorado.
Uhum. Sim, a irmã dele foi pro reality show.
Teve isso também, né? Aí será que foi vingança de família? Porque também é um pesadelo o reality show, né?
Um
baldeação de metrô, aquele reality, né?
Eu nem sei que reality que é, mas
também
eu vi que era
entendi.
um caos.
Eu nunca
não sei
entendi
se é bom.
Que reality. Não, mas eu acho que eu não vim. Tipo, eu nunca passei fome, mas eu tinha uma vida simples, assim. Até porque, gente, eu sou uma criança dos anos 80, eu não tinha muita coisa naquela época.
Nos anos 80, tu era criança?
Sim.
Você tinha nascido? Você não tinha ainda.
Eu nasci na rabeta pros anos 90.
Dos anos 90.
Acredito.
Quando
que
você nasceu?
87.
87?
Eu era
também.
Ah,
eu nasci em 86.
Ah, somos todos
tu?
Então jovens.
Ah, então não era criança, tu era neném.
Ah, 4 anos, pô.
Tá.
Tipo assim, mas o que eu quis dizer é que não tinha essa gama de possibilidades, assim. Como eu era do interior, sei lá, não tinha muito essa coisa de ah, sonhar muita coisa, sabe? Diferente, assim. Porque hoje o jovem, ele quer ser criador de conteúdo, né? Acho isso um pouco engraçado.
É a nova banda de garagem.
É a nova banda de garagem.
Eles querem. Mas eu penso que, mesmo a gente sendo… Eu sou de Sorocaba, sou da periferia de Sorocaba. Meus pais moram lá na periferia até hoje. E a gente já sabia, quando eu saí do colégio pro colegial, que eu nem sei se existe mais isso hoje em dia, hoje tem todos uns nomes diferentes, né?
Não,
tem
nona série, eu simplesmente sei assim, que eu não me importo.
Ah, não,
não
caos, sério,
eu não me importo com a educação.
O que é isso? Vamos voltar pra cá.
Que deselegante.
Né? Totalmente, né? Deselegante.
É um caos. Mas daí eu fui sair do bairro onde eu estudava, fui pra outro bairro, aí eu tive a realidade do que eram crianças que realmente tinha uma vida diferente da minha. Porque eu era muito pobre,
eu
mas quando você só
sim,
convive com pobre, você não sabe o quanto você é pobre, gente.
É.
Você não tem, ainda mais criança, você não tem muito essa noção. Eu fui pra uma escola onde tinha criança que já tinha ido pra Disney. Falei, meu Deus, as pessoas vão criança pra Disney? Pra mim, esse é o parâmetro. Se você foi pra Disney quando você era criança, jamais você pode pagar de pobre na sua vida.
Isso é verdade. É verdade. Ai, mas o dólar era um por um, não importa. No,
nossa!
No dólar um por um, eu não conseguia.
Eu sabia que era dólar, gente, pelo amor de Deus.
Eu consegui pra Disney, tinha quem não conseguisse com dólar um por um.
É verdade, pra mim era essa coisa do… Se foi pra Disney, ou também se fez festa de 15 anos.
Nossa!
Porque a festa de 15 anos era… Eu lembro que uma amiga minha tinha que escolher entre a festa de 15 anos ou ir pra Disney. Ou seja, a festa devia ser o preço da Disney.
Uhum. Sim, tinha
então,
isso,
era um negócio gigantesco.
É, até festa mesmo, quase não tive festa de aniversário.
Ó, mas eu tive festa de 15 anos.
Ah, temos alguém aqui que destoa do grupo.
Não. A história da minha festa de 15 anos é um caos. Talvez eu vá contar no seu podcast, Mabê.
Porque ela é um caso bizarro.
Ela foi horrível. Simplesmente a minha mãe, que foi miserável, ela quis realizar em mim o sonho dela, que eu nunca quis.
Tá.
Só que ela não tinha condições. Então saiu tudo tosco, o famoso do it yourself, tosco. Ela conseguiu um buffet entre dois puteiros. Do lado do terminal de ônibus,
eram
entendeu?
Três
buffets. Ela queria… Tava lá, a princesa Leila. Eu não era a princesa aqui. Eu nunca seria.
E você tem as fotos disso?
Tem. O book com o dente sujo de batom.
Ah, não.
Todas as fotos de
precisa
dente
mostrar pra gente.
Podre, eu vou tentar achar. O book era erradíssimo. É, eu tinha 14 anos quando eu fiz as fotos. Me botaram uma… Um chale de tela cuja trama era deste tamanho, Projota. Vários quadrados vazados. E uma adolescente, tipo, enrolada nisso, com os peitos parecendo, muito
meu
sensual.
Deus.
Falei, meu Deus,
gente.
Mãe! É, mas era os anos 90.
A princesa
né?
Leila.
Eu não queria ser modelo, as meninas queriam ser modelo, as meninas queriam ser Paquita. Então a gente pagava, a gente que não queria isso, pagava por isso.
Uhum.
Enfim, isso não faz de mim rica, isso faz de mim coitada. Porque…
Se você diz, né? Pra Disney você não foi.
Não, eu fui adulta. Eu fui adulta.
Ah, ela foi. Eu não fui ainda pra Disney.
Nós vamos juntos.
Fui. Vamos juntos?
Vamos juntos. A gente tava aqui divagando sobre o milionário Gil do Vigor. E aí é engraçado que a gente tem também afeições por anti-heróis, né? Nas edições de reality show. A gente fica feliz. No sigilo por algumas pessoas, que a gente não deveria. Quem é o…
Cite 5, Mabê.
O guilty pleasure de, assim, eu fico tão feliz quando a Mayra Cardi supera aquela relação anterior.
Ai,
eu não iria,
bom.
Não iria tão longe.
Não iria tão longe.
Eu acho que… Cara, eu tô pensando anti-herói. Acho que a primeira que eu lembro é da… Eu realmente me apaixono por pessoas horríveis.
Amo.
Em elite show. E sei lá, pra mim é o que me atrai mesmo no reality show. São as pessoas que questionam, tanto que eu brigava pela Carol Conká. Assim, eu amava.
Jura?
Conká,
na
Ju.
Época em que todos viraram as costas.
Eu brigava. Assim, achei uma coisa ali ou ali, mas assim, eu falei, quem nunca, sabe?
Uma coisinha aqui ou ali.
Ele é mala também, né? Esse Lucas Penteado, chato.
Então eu ficava na época, tipo assim, qual o problema também? Aí eu ficava, eu lembro que eu gostava. Mas, acho que tem aquela série, o Sunset, Milha de Ouro.
Acho que é isso, né?
Que é aquele que é um reality show da Netflix, que é umas mulheres gostosas, que
não.
são corretoras de imóveis, de mansão.
Gente, a inteligência artificial tá montando assim na base do foda-se do algoritmo, né? O pessoal gosta de mansão e não. Gostosa.
Não, e assim, e tem a Christine, que é uma pessoa horrível. Uma pessoa horrível, assim, tipo, votou no Trump. Isso é a coisa mais legal que ela já fez na vida. E caralho. Eu sou apaixonada por ela. Tipo assim, pra mim, eu queria ter um reality show dela, assim. Ela é insuportável. Tipo, ela tava brigada com a mulher. E aí, porque eu gosto... Por que que eu gosto desses reality shows? É porque os problemas que elas enfrentam são muito legais. Tipo assim, ai, meu cabelo não tá legal. Como é que eu vou mostrar a casa pra fulano hoje que meu cabelo não tá legal? Entendeu? É o tipo de problema que é interessante. Entendeu?
É um
eu
problema
nunca teria...
de projeção, não, assim.
Tipo assim, poxa, seria tão legal.
Se esse fosse meu problema,
se esse fosse
né?
meu maior problema, seria tão legal. Então eu gosto de entrar um pouco nesse mundo que eu nunca entraria, que eu nunca viveria. Ou então naqueles... Tudo que é ostentação, Dubai ostentação. É,
gosto.
Todos eu assisti.
Eu amo as pessoas podres desse reality. Todos. Já viu?
Eu nunca vi esse.
São bilionários.
São bilionários.
Aí já é uma escalada. Assim. São bilionários... É. E aí...
Ó, Dubai só tem um que é bilionário, tá? Os outros só se fazem.
É?
É, fui atrás. Pesquisei.
É igual mulheres ricas, né? Dizem que nem todas eram ricas. Nossa, de verdade.
Tinha umas com coisa emprestada. Eu fiquei tão... Me senti usada.
É, a gente quer as ricas de verdade.
Eu me senti usada também na época. Mas, nossa, eu amava.
Mulheres ricas?
Mulheres ricas, eu amava.
E todas elas são podres, né? E a gente sente mal por gostar delas? Não.
Não.
Eu não me sinto também. Eu gosto de torcer pros vilões. Eu acho que a gente se identifica... Que é mais fácil você se identificar com os vilões do que com os mocinhos, eu acho. Se a gente tem um mínimo de autocrítica, eu acho que é fácil se identificar com o vilão.
Eu acho incrível como esses realities de rico, tipo esse dos milionários de Dubai e dos casamentos indianos, que também são todos de família rica, como eles ativam alguma coisa de empatia na gente. É isso,
muito.
Assim. Ai, que legal. Ela finalmente comprou o colar opressor dela. 6 quilos de diamante.
As
Ai,
Kardashian,
tadinha.
Né,
feliz
gente?
Por ela.
É. As Kardashian talvez seja o meu maior... Mas... Eu tenho extremamente empatia por todas as Kardashian.
Por quê?
Cara, eu amo as Kardashian. Eu sigo... Gente, eu assisti todos Keep Up with Kardashian. Aí eu fui pro Kylie. A vida é Life of Kylie. Assisti todas, foi cancelado, tadinha. É, o que eu não entendo, porque tava um golpe pra
bom,
cima. Era muito,
muito
bom.
Bom.
Muito bom. Muito bom, uma palavra forte. E meus amigos sempre me zoaram. Isso, tipo, meu... Ah, lá, mabei com as Kardashians. Cara, porque é isso. É, são pessoas que são tão diferentes que eu fico meio fascinada. E eu fico fascinada com pessoas que conseguem mudar toda a narrativa em relação a elas, assim. Tipo, por exemplo, tem um episódio que tem uma delas que acabou de ter uma filha, que é a Courtney, que tá grávida agora do homem lá do Blink, 182.
Mentira.
Do Travis.
Ah, era dali que eu conhecia ele?
Não, porque acho que eles se relacionam tem poucos anos. Não sei se...
É que o namorado dela, eu achava que eu conhecia de algum lugar. Então, deve ser.
É o vocalista do Blink.
Ok.
Quer dizer, acho que não é vocalista, não sei.
Ah, ele é alguma coisa.
Baterista. É, não, então com certeza você conhece disso. Amei. É, e aí, enfim, a Courtney faz muitos anos, acho que tem uns 15 anos esse episódio. Ela acabou de ter filho e tal, e ela chama todo mundo pra jantar em casa. E aí depois todo mundo come, ela fala, ah, que legal, vocês acabaram de comer minha placenta. A minha começa a passar mal, as irmãs ficam desesperadas. E ela só tava mentindo, só que... só que ela faz todo um negócio. E como que você não pode amar essa família,
amo,
cara?
Rico trolando, né?
É, só que assim, eles levam pro outro nível, eles são completamente doentes. Ou quando cai o colar, o brinco de
um
diamante,
clássico.
Que é um clássico da Kim Kardashian, que eu tava com um cara extremamente babaca na época, um marido que ela, sei lá, casou em 2 meses, separou depois de 2 meses. E aí, enfim, ela pula no oceano e aí cai o brinco dela, que custava milhões. E aí a Courtney grita... E ela começa a chorar, né? Porque ela perdeu o brinco dela no oceano. Tipo, é o motivo pra chorar.
Ah, eu não sabia que rico chora.
Rico chora.
Perde
por
brinco.
Esses motivos.
E aí a Courtney tá com a criança na mão. Porque é isso, a Courtney tava sempre tendo um filho e as outras só posando e sendo feliz. E a Courtney, filho atrás de filho, ó. Deve ter uns 300 filhos até hoje. E aí, nessa época, ela virou pra Kim, né? Nesse dia, ela falou assim, Kim, tem gente morrendo, que é o grande meme, né? Tipo, quando você tá chorando, tem gente morrendo.
Uhum.
Então, assim, não tem
como.
E no
Brasil foi adaptado, né? O país nessa situação e o cara almoçando.
Eu amo esse. Mas tem também o do... Tem criança chorando, né? Tem gente gritando.
Anitta, você tá aí se maquiando e tem gente...
Nossa, eu amo. Eu amo esse.
Ô, Lorelai, quem é seu anti-herói, sua anti-heroína aí que você fala?
Ai,
assim,
você me trouxe um bom ponto. Eu gosto de pessoas que infernizam a vida de outras pessoas. Por exemplo, a Mayra Cardi, o que ela tem feito hoje. Pra mim, ela é uma grande heroína nacional.
Por quê?
Porque ela tá infernizando o Primo Rico.
É verdade.
Tu acha que ela entrou na vida dele pra isso?
Eu acho que cada um tem seu karma. Eu acho que o karma dele era isso. E pensar que ele não tem nem 30 anos, né? Ele saiu na Forbes.
Mentira. Ele é
under
30?
Você viu aquele gente que fala assim, obrigada, Mayra Cardi, por perturbar ele. Porque o negócio das como é que é? Pílulas, sei lá o quê.
É, ele toma 30 e não sei quantas pílulas por dia, né? Ela inferniza muito a vida dele.
Meu Deus!
Faz ele treinar, faz tudo isso acontecer. E o povo, nossa, que relacionamento pesado, não sei o que lá, não sei o que lá. Se merecem. Ela é uma rainha, assim. Infernizou o Arthur Aguiar, sugou tudo que podia dele.
Fez casamento,
é
uma surpresa.
Casamento surpresa.
Olha, até hoje, 2023, eu não sei o que sentir sobre aquilo ali.
Tudo é perfeito. É perfeito.
Ele entrando mal.
E como é feliz ver uma noiva feliz, né? É sobre a gente estar feliz por ela aqui.
Não, e é sobre ela estar feliz. Eu acho que é isso, é sobre a gente encontrar a nossa felicidade, mesmo que o outro do seu lado esteja destruído.
Sim, né? Sim. A pasta do Pinterest dela tava ali, tinha que ela cumpriu.
É isso. Meu sonho esse ano era me casar. Me casei.
Empoderada, né?
Empoderada.
A gente não fala tanto de mulheres empoderadas. Ouvinte,
que a gente prometeu falar de felicidade alheia, a gente já entrou no buraco do egoísmo e é isso.
Não,
e a gente vai até o fim.
Mas pra ser feliz precisa estar meio egoísta.
Tem que ser egoísta.
Tem que ser, então.
Tem
é a mesma pauta.
Quantas vezes vocês não quiseram... O meu negócio é com massagem, tá? De alta indulgência. Eu amo massagem. E aí, sempre vem aquela mocinha que fala assim, vamos fechar? Nós parcelamos. E aí você vê o pacote. Você pensa, nossa, esse pacote pagava uma laje. Pra um parente meu. Vamos fechar.
E vai.
Não é?
E é nessa que eu vou.
Tem vocês que vocês são egoístas também com as coisinhas.
Ah, eu sou muito egoísta. Peço dividir coisas.
É.
Peço. Mas se as pessoas me pedem, eu também não sei falar não. Mas eu não gosto de dividir. Eu não
Bolo.
Gosto de receber. Não gosto de proporcionar muita coisa.
Tu não gosta de proporcionar pros outros?
Ah, não.
Nem parente.
Essa pessoa, não. Tanto é que sou muito distante de todos os meus parentes, menos dos meus pais. Não. Ah, mas eu acho que é natural, aquele que agora eu posso militar a respeito disso.
Ah.
Nós, LGBTs, já crescemos mais afastados da família. Então, né, é aquela coisa
já
assim.
É aquele mundo.
Você já cria isso de querer uma distância. Então essa é a desculpa que eu uso hoje pra ser mais egoísta.
Você juntou quem pra justificar?
Ah,
hoje em dia é fácil, querida.
Nós, mulheres...
É, cabelos não coloridos. Nós, mulheres de cabelos virgens. Seu cabelo é virgem?
Não.
Ah, nenhum cabelo é hoje em dia.
Nada, mas é virgem.
Nós!
Nós não virgens.
Nós. Porque sou porque somos.
É.
Não, nós, realmente. Acho que cada um por si, né?
É.
Começar no good vibe não vai terminar good vibe, não. Não vai, não. Eu trouxe aqui falando nos milionários, já que a gente veio do Primo Rico aqui. O que vocês sentiram na rinha Elon Musk e Mark Zuckerberg?
Ai, nossa, que fundo do poço.
Pela economia da atenção. A economia da atenção. A gente precisa... A gente até tentou viver num mundo igualitário em que pessoas de pele marrom, como os indianos, pudessem ter acesso a todos os nossos dados com o cu, mas não deu certo. Então, nós tivemos de entregar, mais uma vez, para um dos dois brancos de sempre. E aí, vocês estão em que time? Elon Musk, Zuckerberg, considerando que todos fazem o que querem com os dados de vocês, e aí?
É, de um lado, você tem um homem que esconde o rosto da própria filha com emoji, cujo computador ele coloca.
Tem muitas blogueiras que fazem isso.
Que dá pra
não
tirar.
Vamos entrar nesse detalhe.
Não, mas eu tô 100% do lado do Mark Zuckerberg de esconder.
Tá,
se eu fosse
favor.
O Mark Zuckerberg, eu também esconderia minha filha com um emoji na cara.
Mas ele esconde a filha?
Esconde. Todas, na verdade. Ele tem três, né?
Eu já vi vários.
Uma que é bebê. Não, ah, ele põe emoji. Na bebezinha, não. Acho que é porque ela ainda não fez o macaco. Acho que o cara dela ainda não nasceu direito.
Acho que porque é só verdade. Só que ela tá inchada. Depois que as outras duas, eu já vi o rosto.
Não viu. É só emoji. Ela nem tem.
Não, não, a esposa dele que tem ascendência filipina.
Não, mas a esposa aparece. Não aparece as filhas.
Bom.
Só emoji. Não, tô brincando. Ah, obviamente tem a foto delas. Ter, né? Mas é que ele põe emoji sempre na cara das crianças.
Que dá pra tirar.
Exceto no
aplicativo que tira.
Então você tem por um lado esse e você tem o outro lado o dono do ex, né?
É.
Que é assim, que fez um xizão no vídeo. Que ele tava com uma camiseta escrito Canadá, vocês viram isso?
Não. Eu amo. Ele,
tipo assim, cara, quantos anos você tem? Quantos anos você tem?
Postei o Eu Amo Anal?
É.
Ele fez de propósito?
Ele achou engraçado e postou no Twitter. É isso. Tipo assim, a gente tá na rede social de um cara que pegou uma camiseta e do jeito que tava, sei lá, a jaqueta, ficou parecendo que tava escrito anal, ele achou engraçado e ele postou. Ah, você achou engraçado?
Mas se a gente tá defendendo os piores da história,
mas eu estou com o Mark Zuckerberg no bom e no ruim.
Por quê?
Assim, entre eles dois, né?
Ah, é, sim. Porque hoje eu tô bem empoderada aqui, gente. Sei que o mês de junho já passou, mas como gay, eu vou apoiar o que é mais padrão. Então, Mark Zuckerberg, tá bom? É
assim então, como bissexual, eu também vou... Não, mas na verdade, assim, do lado a gente tem Instagram e WhatsApp, e do outro lado a gente tem o Twitter. Só que a minha alma é do Twitter, cara.
É, mas o que ele... Não existe mais o Twitter, amiga. É. O Twitter já, agora é o X. Virou um ex-vídeo.
A gente tá lá esperando, né? Eu tô só esperando o dia que ele vai apagar a luz.
Aí eu torço muito pra acabar o Twitter, gente.
Não é exagero quando eu falo que o que o Elon Musk está fazendo é cybergenocídio. Milito sim, porque é genocídio. Eu fui no Google. E no Google está dizendo a definição de genocídio. É quando você extermina uma comunidade com uma cultura definida, com hábitos, com uma linguagem própria. O Twitter era isso.
O Twitter era isso.
Ele exterminou uma cultura com linguagem, hábitos, tudo próprio.
Mas o outro criou uma rede idêntica. Não é só todo mundo migrar pra levar à falência?
Mas ninguém fez isso.
Ah, eu tentei, eu quis.
A gente tentou Céu Azul. A gente tentou Threads.
Eu nunca recebi convite pro Céu Azul. Não tem. Eu não tenho. Sou tão blogueira.
Eu vou resolver isso agora.
Olha, a gente tentou Céu Azul,
agora
tentou
que ninguém
Threads.
Mais quer, mas obrigado,
não, vai
amiga.
Não, vai querer sim.
O cu eu tentei.
Eu tenho quatro convites.
O cu, gente. Eu fui verificado no cu. Eu nunca fui verificado em lugar nenhum, gente. O cu me verificou. Tão pouco, tão rápido.
Eu tô tentando. Agora entra o... Não é Schadenfreude ainda. Schadenfreude. Schadenfreude.
Schadenfreude.
Schadenfreude.
Você fala isso várias vezes, eu tô assim...
Schadenfreude. Vocês sabem o que é, né?
Não.
Então tá. O meu ouvinte é burro, vou aproveitar também. É Schadenfreude.
Não, a gente é burro também.
Todo mundo que vem aqui é burro, começando pela Roche. A pronúncia é essa aqui.
Schadenfreude.
Schadenfreude. Schadenfreude é um termo alemão para o prazer da desgraça alheia.
Ah, eu amo que o alemão ele tem uma palavra pra tudo,
pra
né?
tudo. Então, Schadenfreude... Schadenfreude. É isso daí. E eu senti felicidade pelo cu.
Eu peço respeito com a minha família.
Nossa, esse corte vai ficar horrível. Pela rede social, cu. Eu senti felicidade pelos desenvolvedores do cu.
Já sentiu felicidade pelo cu?
Amiga, sempre.
É um momento, né?
Já tem uns bons anos que o cu me proporciona alegrias e alegrias.
Mas o dia que a gente... Desculpa. Mas o dia que a gente entrou no cu, que o brasileiro chegou no cu, cara, eles ficaram enlouquecidos.
Sim. Eles ficaram felizes demais.
Gente, nunca foi um cu tão feliz.
A gente não tem responsabilidade afetiva pelo cu dos outros.
Não tem.
A gente fez eles contratarem um exército de desenvolvedores.
E ninguém mais usa, né?
E a gente voltou pro relacionamento abusivo do Elon Musk.
Nossa, a gente é um palhaço. Tô mal agora.
Você tava explicando, então é isso. Como é que é a pronúncia mesmo?
Esqueci de novo. Schadenfreude. Schadenfreude. E Schadenfreude é isso. Eu ia falar que, pelo cu, Não tem como falar isso. Impressionante. A gente não aprende a falar cu. Rede social com maturidade. Mas pelo cu, eu senti essa felicidade, mais uma felicidade pela desgraça que viria. Quando eles começaram a contratar a gente, eu fiquei assim. Vai dar merda.
Que dó.
KKK, sabe assim? Que dó.
É. Ah, mas acho que a gente só ficou feliz porque era realmente uma startup, né, de pessoas completamente desconhecidas. E também é descentralizado o eixo norte-americano da coisa, né. Uhum. Isso era muito especial. Isso era especial. Mas ninguém se importa, a gente quer mesmo. E eu acho que o Threads, é Threads o nome?
O Threads
foi o que mais se aproximou de ser feliz. E achei muito legal a estratégia dele de enfiar junto com o Instagram aquilo ali. Eu achei que isso podia funcionar bastante.
Mas foi horrível.
Durou umas 2 horas.
Vocês gostaram de ver um monte de Instagramer tentando twittar? Foi podre.
Sabe qual foi o problema do site? Porque como ele ligou com o Instagram, e o Instagram, você tem famílias, tem um monte de coisa lá. E aí, o primeiro thread que eu fiz foi tipo assim… Ai, e relacionamento não monogâmico, hein? Eu comecei a trazer as pausas, porque eu comecei, né, a fazer piada.
Avacalhar.
E aí, quando eu fui olhar, tipo, minha tia deu like e tal. Então, eu falei, caramba, o que tá acontecendo comigo?
É. Não tem graça.
Não dá.
Exatamente. Porque, voltando ao lance do cybergenocídio, foi uma cultura que foi se desenhando sozinho. Você não pode simplesmente comprar um terreno e dizer assim, venham pra cá, pessoas de outro país. Vivam aqui, porque eu quero. Não. Porque foi orgânico, porque as pessoas foram indo.
Sim.
Enfim, eu estou com o Mark Zuckerberg no bom e no ruim. Só porque ele tentou.
Menos dessa vez.
É, porque você tá do lado
só porque ele tentou.
Tá meio do lado do Elon Musk.
Eu queria uma coisa, que acontecesse uma coisa, mas não posso falar porque é crime.
Ah, mas eu acho que...
Mas eu não vou falar.
Que
mas...
ele fosse pro espaço, conhecer lá.
Ou pra um submarino. Virasse
estrelinha.
Ir pro espaço é coisa do Elon Musk mesmo.
Do Elon Musk.
Eu queria ir pro espaço, virar estrelinha, né?
Dá lá uma pesquisadinha. Vai lá pesquisar as coisas por lá. E eu gostei muito que eu falei super, tipo, crítica da camiseta anal. E 10 segundos depois a gente tava rindo de cu.
Mas, a gente é hipócrita.
A gente é hipócrita, sim.
Bom, ainda nas redes sociais. Tem uma coisa que é felicidade AD. E o Schadenfreude é AD também, né? Que você ficar monitorando e tal, tal, tal. Vou contar uma coisa breve, porque eu não posso falar muito, porque vivenciei uma época aí. Eu fiquei muito magoada, porque tinha uma pessoa na minha vida que eu curtia demais. Aí aconteceu algo que... Sabe quando você acha que a pessoa é seu amigo e o seu amigo some da sua vida? Só que aconteceu uma coisa na vida dele... Que foi muito pesada. E aí eu fiquei assim, de longe. Muito pesada no nível assim. Esse meu amigo precisaria muito de mim nesse momento.
Uhum.
Ele foi depenado pela ex-mulher.
E você ficou com pena?
E foi. Ela largou, deixou ele com as crianças. Foi depenado. E eu achei bom. Então, é o Schadenfreude EAD. Eu fiquei assim, ó, atrás do muro, assim, ó.
Amiga, mas sempre que eu sinto isso, o que é muito comum, na verdade. Porque eu desejo muito mal do outro. Mas
é bom demais.
Daí você não tem medo que o karma haja contra você? Tipo, nossa, quando acontecer comigo, essa pessoa vai estar sentindo mesmo. Eu não posso sentir isso, não posso.
Né?
Mas não consegue parar?
Tu tem essa culpa,
eu
cristã?
Eu tenho essa
não.
culpa.
Pois eu não sou mais
tem
cristã.
Tem que aproveitar.
Tem que aproveitar.
Porque quando acontecer com você… Eu vou rir.
É uma dádiva que a vida tá te dando.
Se algo acontecer com você, eu vou rir. Eu gosto de você.
Tu vai rir?
Não, não vou rir.
Vai rir, sim. Pode rir.
Não, depende. Às vezes eu rio de coisas de amigo também. Mas não na cara dele, só pelas costas.
De um cancelamento, de um depenamento público, gente. Só quem já viveu sabe.
Tu já foi depenada?
Hoje em dia… querida, já fui muito depenada. Daí hoje em dia, quando eu vejo hipercancelamentos assim… Existem poréns e poréns, mas por exemplo, vendo a GK sendo hipercancelada. Pensa. Me traz gatilhos de verdade.
Dá medo, né?
Dá medo, gatilho.
Mas eu odeio essa coisa de cancelamento, pra ser sincero, assim. Tipo, é sempre muito… Tipo, tudo que cai na internet é desproporcional.
Uhum.
É, né, atinge um outro negócio completamente.
E o chorume que são os comentários de Instagram de fofoca? De onde saem aquelas pessoas?
Mas é tão bom ler, né? Ao mesmo tempo, tu acha? Eu penso assim, ai, que bom que alguém falou por mim. Que bom que,
tu fala,
dependendo
tu...
do que for.
Só quem for, fala, tipo, por mim.
O seu amigo sendo depenado, você vê os comentários e você pensa... É uma coisa
eu
assim.
Eu não tô querendo fingir que eu sou boa, não. Mas isso eu não tenho.
Não tem.
Tipo, eu odeio real, assim, comentário. Mesmo que seja uma pessoa que eu acho podre.
Uhum.
Eu fico assim... Não sei. É, porque é isso, uma hora vai voltar pra você, sabe? Tipo,
vai.
Eu tenho a sensação de que, tipo, as pessoas, elas não gostam de ninguém. Elas gostam de acabar com alguém.
Tu acredita em lei do retorno, Mabê?
Não, eu acredito na lei da hipocrisia. Na lei de todo mundo faz, tipo assim...
Ah, tá.
Sabe? Tipo, eu gosto de você. Mas se amanhã você cair, eu vou rir. E eu vou rir na internet. Tipo, eu sinto que as pessoas, elas não gostam da gente de verdade, assim... Elas só estão esperando você cair.
E o seu público te segue pra te esperar cair. Tem uma parcela do público que te segue pra te ver cair. Isso é muito verdade.
Eu confio nisso também. Eu tenho certeza que vocês estão só esperando o meu pior. Então se inscreve aí. Compartilha esse episódio pra quando eu cair...
Mas cai, precisa levantar primeiro, tem isso, né? Pra cair, a gente precisa estar de pé, que é difícil no nosso caso.
É a campanha política da Jairme. A campanha é assim... Eu quero já ir me arrepender na cadeia. Mas primeiro, e pra isso, eu conto com o seu voto.
Faz sentido.
Não
faz
sentido. Primeiro eleva, depois cadeia no Jair.
Compartilha, dá o like, comenta, se inscreve, porque a queda vem. A cavalo. Ensinei aqui o que é o Schadenfreude. E existe o Schadenfreude cearense, que todo mundo conhece, que é a vaia cearense, né? A vaia cearense, eu não sei exatamente. Acho que eu sei. Ela emplacou de vez nos anos 90. E era usada. Exatamente, a gente acabou de falar de cair. Era usada em contextos assim. Pode ser a pessoa que você mais ama no mundo. Se ela cair na rua, o cearense imediatamente começa. E aponta e chama a gente pra ver. Eu não sei por que a gente faz isso, mas a gente faz isso. Endossou nos anos 90. Não sei por que houve uma onda de ódio. Isso é o ódio do bem. E pra mim, esse é o ódio do bem. Pessoas que caíam de escada ou roupa rasgava. Começou a ter isso em grande volume nos shoppings. Então, se uma menina derrubava um... Cara, houve um período tóxico do Ceará. Que uma menina derrubava um McLanche no chão, o shopping inteiro. É muito pesado.
Ai, deve ser muito legal.
Como disse o começo, assim,
mas é um cancelamento real.
É um cancelamento na vida real.
Eu choraria, eu acho.
Eu passei por isso, caindo da escada do cinema. Chorei demais.
Eu choraria.
Mas você chorou por causa da escada ou por causa dos gritos?
Pelos gritos, a vergonha e tal.
Eu tenho vergonha. Meu problema é vergonha de estar todo mundo me olhando.
É, eu também tenho.
Eu sou aquela que cai, levanta. Não preciso de ajuda, não preciso. Sou melhor que vocês, sabe? Tipo assim, com a perna caída. Assim.
Mas sangrando. Quando sangrando, vocês caem assim, não, nem fingem que nada. Eu finjo que eu passei mal.
Ai, não costumo cair tanto pra lembrar de um repertório de quedas assim. Mas enfim, o que eu sinto é que se alguém cai, eu não rio, gente. Eu sinto a vergonha alheia. Você trouxe a vergonha alheia? Eu sinto vergonha alheia, eu espero que ninguém esteja vendo a pessoa. Se alguém cai, eu passo qualquer vergonha em público. Eu tenho muita vergonha.
Se a pessoa estribuchar na minha frente, eu acho difícil não rir.
Nossa, eu não rio mesmo. E não é porque eu quero ser legal, eu não consigo. Não consigo.
Tu tem um negócio com vergonha alheia, né, Lorelai?
Eu tenho muito forte. Muita coisa me dá vergonha
alheia.
Eu amo
as suas participações de vergonha alheia no dia.
Eu já não gosto tanto. Eu sofro, porque pra mim é um sofrimento real. Mas eu não gosto de ver gente. E eu acho que eu não tenho coragem de gritar assim também. Embora eu acho que é um sentimento coletivo que deve ser muito gostoso. O shopping inteiro gritando,
cara,
né?
É pesado, você se sente numa arena.
Mas
você
já gritou também.
Eu sou cearense, eu faço isso. No geral, eu faço isso. E, enfim, isso tudo pra falar que a vaia cearense, que o povo conheceu na internet, né, pela... Esqueci o nome da menina. É Gislaine, algo assim. Me corrijam nos comentários. É, tem uma frase que é muito usada no Ceará, que é queima quem garau. E aí, hoje é a propriedade do Brasil, né? Todo mundo fala, sim, queima quem garau. E... As meninas do podcast Indo e Voltando ensinaram que a história do queima quem garau é literalmente queima quem garau, porque houve no Ceará, houve uma dominação de influência na Belle Époque da França. Então, tudo no Ceará, arquitetura, toda, né, com aquela carinha, a arquitetura antiga tem aquela carinha de Belle Époque, e tinha um cabaré com um prostíbulo, com as prostitutas lá, que era um estabelecimento, né, a creche de adultos, um estabelecimento para os maridos, e as esposas sabiam, ficavam putas. E aí elas ficavam putas esperando os maridos ali terminarem suas ocupações, e um dia esse cabaré pegou fogo. E aí esse Schadenfreude veio aí com as esposas gritando queima quengarau.
Meu Deus.
Se elas queriam se vingar das putas e não dos maridos.
É.
Veja só como é o patriarcado.
Rivalidade, né? Feminina.
Pesado, pesado. Cultura... E agora o Brasil inteiro fala queima quengarau.
Sim. Ah. E o espírito é esse.
O espírito é queima quengarau.
O espírito
é
queime todo o quengarau.
Tá certíssimo.
Então tá. Preparando aqui um joguinho, a gente se encaminha para o fim. Um joguinho.
Já no fim?
Já. Finzinho.
Não rendemos tanto, uma
beleza. É um fim longo, na verdade.
Acho que a gente não rendeu.
Se eu fosse, eu acho que você vai se arrepender.
A gente sai pensando, nossa, não rende.
Nossa, não rende nada, cara.
Daí você olha assim, tem outros que tem 2, 3 horas. Daí você vê, nossa, o meu deu 1 hora e meia.
A gente vai receber um e-mail.
Eu me sinto muito culpada.
A gente vai receber um e-mail assim, ai, deu um problema no áudio.
É, um problema no áudio.
Já fiz isso. Já fiz isso. Mas vocês vão se arrepender, porque esse fim é tipo 50 coisas.
Tá bom, então, tudo bem.
Mas já fiz. Já teve um barraco no meu podcast. Um barraco épico de um episódio que nunca foi ao ar.
Ai, que chique. Isso é muito chique.
Eu botei a culpa no Spotify. Naquela época, todos éramos Spotify exclusivos. E aí... Será que eu conte? Acho que eu conto, porque as pessoas envolvidas não assistem. Eu fiz um episódio... Aí eu vou falar mal de um ouvinte. Ouvinte, perdão. Vou meter o pau em ti. Mas tinha um ouvinte que queria muito participar do podcast. Aí eu, ai, que saco. Ele, eu sou comediante.
Ah, participar na mesa.
Participar
mesmo.
Na mesa. Ele, eu sou comediante. Eu, todos somos, né? Aos olhos da nossa avó. Aí ele deu uma ideia de tema. A ideia de tema legal. Ele, eu sou, pô, me chama, porque eu tenho tudo a ver com o tema, porque pipipipipipipi. Aí eu chamei, porque ele tinha mesmo, pelo histórico dele, era comediante. Eu falei, então não tem erro, o título que ele deu é bom, ele realmente tem a ver, ele é comediante. Aí eu chamei ele, chamei mais uma pessoa e mais duas pessoas que era um tema bem robusto de uma especialidade técnica. Então as outras duas pessoas que eu chamei iam ser as vozes técnicas. E aí, ele fez... Ai, vou falar, foda-se. O tema era... Ai, eu queria... Eu vou refazer, ouvinte, eu prometo. O tema era... Marketing do dia a dia. Mercadinho Dois Irmãos. Aí o slogan, até aqui o senhor nos ajudou. Sabe assim? Era pra analisar marqueteiramente. E eu chamei especialistas de marketing, que não citarei. Chamei uma pessoa que eu chamarei de querida. Que era...
Que já percebemos que não é querida.
Do meio, é.
Essa é a desquerida.
E o desquerido, que é você, ouvinte.
Eu amo desquerido, gente.
O desquerido disse, eu sou comediante. Eu já quebrei... Eu consegui quebrar 5 estabelecimentos, porque eu também fui dono de pequenos negócios. E, cara, ele é comediante e foi dono de pequenos negócios e quebrou 5? É você mesmo? Estamos gravando os dois apoio técnico. De marketing, de business, falando, super, a gente super aprendendo. De repente, o desquerido fala. E sabe aquelas pizzas? Sabe aquelas pizzarias de bairro? Então, a minha pizzaria tinha o mesmo nome do puteiro. Da rua, porque era a rua. Sabe quando tem assim, uma estação de trem? Aí tudo vira. Banca da estação, mercadinho da estação, não sei o que da estação. Aí ele falou, puteiro da estação. Pizzaria da estação. E ele tentou ser engraçado. Só que você, desquerido, você não tem graça nenhuma. Você não é engraçado. Nada do que você dizia era legal. Então eu fechei a câmera, que era em tempos de pandemia. Eu fechei porque você não é absolutamente talentoso. E eu fechei e eu comecei a incorporar aquilo do cringe. Com a câmera fechada, eu comecei a fazer assim, ó. Esconderei o meu rosto de uma câmera desligada, sabe? Eu desliguei e eu lembro que eu ainda fiz assim, ó. Sabe? E enfim, o Desquerido tava sendo um cringe. Os outros dois marqueteiros me mandando WhatsApp desesperados de vergonha alheia. Porque o comediante era o mais sem graça de todos. Até que ele faz uma piada do tipo... Ah, na pizzaria também dá pra comer e no puteiro dá pra comer, dá pra oito comer.
Nossa, o tio do pavê.
Tio do pavê, foi uma piada bosta. O ponto é que a querida é melituda. E começou um quebra-pau.
Aí eu já tô gostando.
Começou um quebra-pau.
Já me ganhou.
Eu tava com vergonha pelos dois grandes executivos de marketing que eu tinha chamado.
Elon Musk e Mark Zuckerberg.
Que chamaremos de Elon Zuckerberg e Mark Musk. E a querida começou a falar, quem você pensa que é pra falar assim de mulher? Respeite as minas. Era meados de 2020, militávamos um pouco errado. E aí, sabe, virou um grande ódio ao feminismo do mais absoluto nada. O tema foi de
sobre pizza arrasta.
E não terminaram de arrastar.
O menino ficou pedindo desculpa. Só que começou a querida a pesar muito a mão. O clima ficou uma bosta e pegou pra mim. Então virou um grande... Eu não acredito que você me trouxe aqui pra passar por isso.
Ai, meu sonho é falar isso. Vamos
Nossa,
falar isso hoje.
Nossa, eu amei. É, amei.
Ai, acredito, Leila, na boa.
Passar por isso.
Então, uma coisa, quando você me chamou e você falou que ia ser só eu e você, eu tava tranquila. Quando eu soube que ia ter outras pessoas aqui hoje comigo...
Outras pessoas não, Lorelai e Fox.
É, não, que não é... Só que assim, eu não tenho uma relação com ela, entendeu? E tipo assim, desde o início eu falei, olha, eu não me sinto confortável com a Lorelai Fox. Então, eu deixei bem claro isso no e-mail.
Mas tudo bem pra você continuar?
Eu pedi pra minha produtora falar pra você.
Não, deixa, gente. Eu posso me retirar.
Mas você pode tirar o microfone porque tá atrapalhando.
Será que foi bom?
Viu, gente? É assim que a gente consegue... Views.
Que palhaçada.
Muito obrigada, Glorinha Pires. Mas é isso, rolou.
Mas e aí, como é que você
rolou essa
tudo?
Aí, enfim,
você cancelou, pediu desculpa.
Terminou. Gente, acho que foi o melhor roteiro que eu tinha escrito na minha vida. Esse roteiro eu escrevi, tinha quadro, tinha jogo, tinha várias coisas. A gente ia criar slogan pra marcas fodas. Eu tive que encerrar, porque ela começou a falar assim, eu preciso ir, eu vou jantar, eu não aguento mais ficar aqui. E foi. Ficou um clima bem bosta. O querido continuou tentando fazer piada e assim. Dor física.
Dor física.
Eu amo a Lorelai com vergonha alheia. Sim.
Horrível, horrível.
Os dois desesperados falando assim no WhatsApp. A gente pode fazer um só nós três. Fica tranquilo. Eles dando já como perdido.
Uhum.
E aí eu entrei num desespero, fui falar com o Spotify. Era exclusiva, aí a pessoa do Spotify falou assim, que merda, né? Faz o seguinte, fala que a gente olha cada episódio e que a gente jogou esse fora. Essa pessoa foi um lorde. Eu falei, sério, posso usar a empresa? Pode. Sinto muito, Leila. Spotify jamais faria isso, dava liberdade mais. Mas aí eu cheguei nas pessoas e falei, cara, infelizmente, teve um problema no áudio. E o Spotify achou muito ruim a qualidade.
Você é falsa, menina!
Todo mundo vendo que
você é falsa!
Claro. É, foi pior, né?
Eu acho.
É verdade. Mas enfim, quando você fica feliz por uma pessoa que compra uma casa, que vai casar, que vai ter neném, o brasileiro inventou o maldito chá, né? Tem um chá. Então, já que se falou aqui o trocadilho chá de fralda, a gente vai... Eu vou tentar saber aqui com vocês o que vocês sentem por algumas pessoas que conquistaram coisas na internet.
Posso abrir um parênteses aqui?
Pode.
Você já falou do chá e chá, chá. Não sei se isso vai ter, mas enfim. Tava aí viralizando bastante. Ai, chá de não sei o quê. Ajudar pra não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu tava com a minha opinião formada. Mas daí eu entrei no Twitter e vi que minha opinião era completamente contrária de todo mundo. Eu fiquei, caralho, eu
sou
muito
de chá.
Do mal. Não, odeio muito. Mas é, sabe chá de, você se mudou pra casa nova, daí você tem que levar presentinho. É chá de panela isso, né?
Então, é.
Daí eu acho um grande absurdo, acho horrível, acho péssimo, de péssimo gosto. Mas daí eu entrei e vi pessoas com as quais eu me dou bem, com as quais eu confio no conteúdo. Falando, nossa, como vocês são amargurados, é só um pra ajudar a pessoa e não sei o que lá, não sei o que lá. Daí eu fiquei me sentindo muito mal por eu detestar muito e querer a morte dessas pessoas. E daí, como é que é de você? Porque realmente pra mim, me pega muito pesado, entendeu? Pra mim, isso é uma das coisas mais
insuportáveis. Mas eu tô contigo, Lorelai.
Tipo, eu mudei pra um apartamento novo, daí eu peço pra você levar alguma coisa pra mim. Isso te destrói?
Me destrói, porque eu não tá no meu orçamento.
Não, e eu penso, você vai se mudar e não tem dinheiro pra comprar seus talheres? Você tá indo se mudar por quê? Né, amiga? Pelo amor de Deus.
Sim, eu concordo. Eu concordo, está correto. Estou com Lorelai Fox no bom e no ruim. Não porque tenho opinião, mas porque sou massa de manobra.
Gosto.
Não
gosto.
É? Porque é isso. É igual o neném, assim. O neném, beleza. Quando a pessoa é de uma família muito pobre, a gente ajuda. Quando a pessoa...
Eu acho que tem os recortes sociais. Daí tem. Eu entendo. Mas na maior parte das vezes não tem o recorte social. O que eu penso é, faz um open house. Daí quem quiser levar um presente, quiser levar uma coisa, leva. Mas você fazer uma lista, você dizer o que você quer. E geralmente tem umas coisas meio absurdas. Ou não também.
Exato.
Ah, eu acho...
Existe isso. Chá de panela.
Não entra na minha casa sem dar presente, não.
Chá de panela, chá de casa nova é pra quem casou. Aí tem o contexto. Estão casando, estão fazendo isso em nome do amor, pipipipopopó, não vai ter como pagar tudo. Depende, vai lá. Tem casal que tem. Agora, você é jovem solteiro, aí vai chamar de open house, dá pra ficar hype. Oppenheimer.
Tem que levar as coisas, hein?
Fazer um Oppenheimer na minha casa. Me dê tal coisa. E geralmente a turminha do Oppenheimer é ótimo. Do Open House é a turminha que só quer bialete. Não quer um negocinho, não.
Batedeira de 5 mil reais.
É,
que
nem
usa,
quer uma
que
planetária pra fazer cookies pra complementar a renda. Tô de olho. Eu estou de olho.
Pois é, chique.
Mas, neném, tu tem esse sentimento também? Quem mandou fazer filho?
Não, claro que não, gente. Imagina, apoia total.
Apoia total.
Tô completamente a favor. Mas é aquilo, tendo recortes sociais, entendeu? Entendo total os recortes sociais. Já participei, inclusive, dessas coisas de chá e de mudança, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas... em outros contextos, eu acho que, nossa, gente, vocês estão forçando, sabe? Eu acho que... e de bebê, não sinto nada, não, assim. Eu acho que tem que arcar com os custos do filho. É. Não joga no Twitter isso, por favor.
Esse corte? Ih, o que você acha desse corte? Comente. Compartilhe.
E você acha o quê, Mabê? Chá de fralda?
Chá de...
quando tem filho?
Não vejo problema, não. Eu acho que assim, leva o que você pode. Você não pode levar, não leva. Não tá afim de levar, não leva.
Mas as mães botam a listinha do que elas querem.
É. Mas aí eu falo, ó, deixa ali, ó. Olha lá. Tá ali meu presente. Como você vai saber? Tem uma mesa?
Ai, tu tá perdido. Ainda leva biscoitinho pra ti.
Eu não faço nada que eu não quero.
Chique.
Chique, né? Eu sou chique. Não, mas falando sério, open house, eu acho de boa. Eu acho de boa. Eu acho, assim, folgado quando a pessoa só põe coisa cara. Mas eu acho que tem que ser de boa pra pessoa ir e não levar nada se ela não quiser. Porque às vezes meus amigos, tipo assim, ah, vem aqui em casa, tipo, vamos beber hoje. Aí um dia eu não tava afim de beber, eu não levei bebida. Eu poderia ter levado bebida pros outros.
Mas
daí você poderia,
bebe a dos outros?
Mas aí, não. Porque
daí eles te odeiam,
você
sabe que é assim.
Tem gente que faz isso, tem gente que faz isso.
Eu não faço, não. Mas, por exemplo, eu não queria beber, eu não levei. Aí minha mãe falou, mas por que você não trouxe um vinho? A gente podia tomar. Eu falei, não, porque eu não ia beber, eu não quis.
Eu acho que tá
Pensei
certo.
Pensei mais em mim.
Eu acho que tá certo.
Agora, o egoísmo, né? Voltando aí.
Voltando no egoísmo. Mas falando sério, chá de bebê, tá, pra mim é tudo de boas. Mas é que eu tô muito por fora dessas coisas que rolam hoje em dia. Assim, meus amigos, ninguém é casado, ninguém tem filho. Então eu não entendo muito dessas coisas. O que me assustou foi ver no Twitter esses tempos atrás, que hoje em dia, pra você, sei lá, tipo, ah, quer ser meu, tipo, meu padrinho de casamento? Tem que dar 10 mil reais.
Oi? Eu acho que foi
aí
uma
eu fiquei,
coisa assim que eu tava
vendo. Aí eu fiquei meio assustada.
Vendo.
Eu falei, mas o que tá acontecendo? Que, tipo, se você não der...
Sendo, gente.
Porque,
mas o que,
que eu
entendi, é isso?
Se a pessoa não desse 10 mil reais, ela não podia ser padrinho.
Mas é cota de patrocínio? É cota, tem o cota apresenta?
Ah, eu ia querer também, ó. Eu quero meu banner ali, Mabê Bonafé.
Também.
Caso bizarro. Eu quero que marque meu arroba. Eu quero que na hora do... você diz sim pra ela, arroba caso underline bizarro, Mabê Bonafé. Eu quero que seja assim, no meio da frase do padre. Porque assim, o que que eu vou ganhar? Eu vou dar 10 mil reais pra
já
ser
pensou
sua madrinha?
Se o sim do casamento for por cota também, por voto,
ah, ia ser tudo.
A primeira vez que teve um casamento que... Acho que foi da Gabriela Prioli, não foi? Que foi o primeiro casamento que tudo era de não foi?
É,
tipo, que
publi.
tudo era publi ou parceria. Eu achei fascinante. Eu passei o dia inteiro assistindo.
Virou o aniversário da Melody, né?
É.
50 mil pontinhos no Instagram.
Exato.
Queria agradecer. Obrigada. Eu queria agradecer.
Obrigada, mesas, não sei o quê. Obrigada, microfone, não sei o quê. Obrigada, águas. É tipo assim, eu achei fascinante. Aí sim, eu aceito dar 10 mil reais, entendeu? Se vai falar o meu nome, se vai agradecer, se vai ter um banner com o meu rosto.
Contrapartida de mar.
Né? Eu acho que faltou da pessoa pedir, né? Mas o que, que eu vou ganhar? Você pode posso escolher o nome do seu filho?
Posso
escolher o seu marido?
Nossa, eu dou fralda por um ano, mas eu escolho o nome do bebê.
Ai, imagina, eu amei.
Seria tudo. Eu posso dar 10 mil reais, mas eu escolho com quem você vai se casar.
Posso pegar seu marido aos finais de semana.
É isso.
Mas o mundo seria melhor se os amigos escolhessem o cônjuge ou a cônja.
Ah, sim.
Sim.
Seria
total.
Mesmo.
Porque geralmente
de
eles
graça, né?
Eles sim. Avisam e a pessoa não ouve. Sim. Então tá. Vamos aqui, eu queria saber o que vocês sentiram. Schadenfreude ou chá de fralda? Ou o que vocês acharem melhor? Felicidade, não felicidade? Sobre o rebranding da GK.
É que ela, tipo, tirou...
Deu a volta por cima e virou It Girl. Pare... Você quer rir?
Gente,
eu gosto
não,
da
eu
GK.
Quero rir, mas é isso. Eu acho que ela teve que fazer um rebranding, porque as pessoas infernizaram ela muito além do que qualquer pessoa merecia.
Sim.
E daí o rebranding dela continua sendo motivo de hate. Daí eu fico assim…
Ninguém dá paz.
Essa daí não tem paz em absolutamente nada do que ela fizer.
Nada.
Ela pode salvar crianças de uma casa pegando fogo que o povo só fez pra se aparecer. Sim. E não sei o que lá, não sei o que lá. Tipo, não tem pra onde fugir a GK, gente. É um pesadelo.
É gente que não tem paz. Não,
essa daí não tem paz
Eu tô rindo,
mesmo.
Mas é horrível. Eu já gostava dela, na verdade. Tipo, antes do rebrand.
Só quer ir pra farol.
É...
Disfarça a mulher.
Inclusive eu adorava isso, pessoas que uns 3 meses antes, assim, começavam a seguir a GK.
Ai, sim.
E a galera, tipo, assim, querendo pra farol. Acho chique. Mas, não, eu gostei do rebrand, mas eu já gostava dela antes, real. Eu tô com você, a galera não vai deixar em paz.
E eu posso dizer que eu até preferi as roupas doidas que ela usava antes. E gosto de gente bem harmonizada, que pesa a mão. Então, eu nunca achei problema no que ela era antes.
Tu gosta daquele negócio do bocão?
Ah, eu gosto. Eu acho que tá aí pra ser usado mesmo, sabe? Eu acho legal, acho uma coisa... Não sei, torna o mundo mais lúdico, sabe? Eu acho que tá a gente com formas diferentes, né? Fugindo já da cara do ser humano. Eu acho que isso é bem, bem lúdico. Tô falando de verdade, não tô zoando.
Eu gosto,
legal.
Eu buscando outras interpretações.
É, porque, tipo, você fazer uma tatuagem, se colocar um piercing, é modificação corporal. Por que você colocar uma boca imensa é considerado estranho e você ter uns piercing louco não é considerado tão estranho? É estranho, mas não no mesmo nível de aberração, igual o povo põe uma boca gigante, sabe? Uhum. Acho que é tudo legal.
Arrasou. Drag box, já que a gente tá nisso. Você fica feliz por onde chegou?
Chegou aonde? Precisa chegar em algum lugar.
Então tá, vou pular.
Fale da drag box. Sabe quem que é drag box? Então, não chegou na babê, amigas. Tem que correr, hein, meninas. Bora correr.
Então, ok.
Ai, não. Eu amo elas. Todo mundo sabe. Por isso que estou tirando essa licença poética. Já gravou com elas?
Ainda não.
Precisa, nossa.
Vamos fazer
vai
essa
ser uma
ponte
gritaria,
aí?
Amiga.
É um podcast?
Vamos super. É um canal de YouTube de duas drags, você já deve ter visto. Eles viralizam respondendo perguntas de EAD, coisas assim. Já talvez tenha visto. São bem divertidas. Mas não chegaram muito longe.
Tá. Nossa, pra mim chegaram.
Tô zoando.
A Maria José sendo enaltecida na Times Square.
Pra mim é tudo.
Vocês,
gente,
ficaram felizes?
Aconteceu isso?
E é de ontem,
de
né?
Ontem.
Ai, minha alegria,
então,
eu tô muito feliz por
isso. O brasileiro estraga tudo, né? O brasileiro descobriu esse aplicativo que você paga $40 pra chegar na Times Square. E o brasileiro vai destruir a Times Square. Uhum,
vai virou ser
um grande feed do Orkut, virou. Já. Virou. Já tem casais. Ontem fizeram o São João da Thay, a Thay viu. A Thay tava vendo outras coisas, ela tava na Times Square, apareceu o São João da Thay lá. É, fizeram o Doc Shoes, aquele.
Sério?
Não é bom nem falar. Pesado. Bicho, às vezes é, nem é maldade.
Como é que era o nome das pessoas?
É mesmo? O fandom do cara de sapato com a doutora.
Tá.
Bom, enfim, descobriram esse app e agora estão colocando fotos de família. E teve uma da Maria José, ficou maravilhosa. Só que aí, os perfis de fofoca, tem muito influenciador que tá se colocando lá. Tipo, a Anitta apareceu lá um dia. E aí, os perfis de fofoca estão falando como se fosse, né... Tipo, projetão, falando assim, fulano venceu na vida, está na Times Square. É.
Ah, mas ter 40 dólares também não é perder na vida, né? Já é vencer alguma coisa. Eu acho que tá tudo bem.
É?
Não?
O que você colocaria, seu?
Ah, eu coloco... Nossa. Aí é uma coisa difícil. O que eu colocaria? O que você colocaria, Leila?
Meu podcast, né? O que me dá dinheiro, eu...
Mas é só imagem, não tem som.
Então, sim, mas é mídia. Eu usaria a mídia, o espaço de mídia pra mídia. Mas aí eu faria um hypezinho na imagem, uma mensagem, como se fosse alguma coisa pra mirar, um QR
Code.
Porque
não tem som, viu? Então você tem que... Tem que ser um textinho.
Eu colocaria uma coisinha pra inscritos. E uma frase bem bait, assim, pra quem tá na Times Square.
Mas é que eu acho que a graça é você tá lá, bem montada, com o seu fotógrafo. Tipo, apareceu você na Times Square, você tchau. Nossa, vem sim, entendeu? Você tá lá se vendo na Times Square, assim eu me imagino. Uma coisa meio de Veste Prada, eu bem de Miranda, uma coisa assim, entendeu?
Tu entraria nesse hype
eu
da
entraria
galera.
Entraria nesse hype super, eu acho que tá tudo bem.
Eu trouxa demais, né? Eu já mandaria logo pro Choquei, assim, diz que eu venci.
É, por favor, me enalteça.
Tá. O Luciano Huck dando prêmios para pobres, mediante condições. Vocês se sentem felizes?
Isso é tão problemático, Nina.
É.
Não tô falando das pessoas, eu tô falando ele dar os prêmios. Ele, esqueçam as pessoas.
Mas feliz por ele, então?
Não.
Feliz por ele tá fazendo
isso. Pela atitude.
Ah, eu acho insuportável programas assim. Eu detesto. E acho que você vai ganhar um prêmio, mas a que custo, né?
Você vai ter que lutar.
Você que
muito,
tá precisa forrar a sua casa.
É, eu acho. Eu não consigo ficar feliz com esses programas, não.
Ele parou de fazer isso, né?
Eu acho que não.
Ontem parou, eu tava. Foi ontem, não?
Eu
domingo?
Nunca vi, mas
eu assisti um The Wall.
Essa piada parou. Que tinha coisa do carro, não era que ele fazia?
O lá e tá da vendo. Casa, o lado oscilar também, né? Ele. Tinha isso. A pessoa tava passando por um baita problema na vida. Problemas, N. do Brasil, e aí a pessoa tinha a oportunidade de ganhar o triplo da grana que precisava, mas pra isso precisava fazer slackline e depois dançar um cover do Michael Jackson. Isso parou. Ontem eu tava vendo The Wall, com uma família com um filho que precisava de uma cadeira de rodas, uma cadeira
horrível,
especial.
Horrível.
Só que aí terminou e a família não conseguiu. Então bateu uma bad em mim, eu fiquei assim, que triste.
É, fica mal.
E o marido, porque aquele negócio de rasgar o contrato, né, do jogo, tá numa cabine, não tem como com o outro, e eles não conseguiram chegar no valor. E o pai da criança falou pra mãe que tava brincando, puta testão, ele se declarou pra ela, mas o importante é que a nossa família, nós não vamos parar de lutar, não sei o quê. Eu fiquei tristinha. Aí o Luciano Huck deu a cadeira.
Mas aí já achou errado também.
Porque
daí todo mundo vai entrar lá querendo ganhar. Por que que você deu pra um? Você vai ter que dar pra todo mundo que perder
também.
Eu acho
que tinha que dar pra todo mundo.
Eu acho também. E ele pode, né? A gente sabe que ele pode. Eu acho bizarro.
Mas assim…
É um rebranding pra ele,
eu
hein?
Acho que essa coisa de você vai ganhar, mas você vai lutar… É uma coisa meio… É tipo Big Brother. É uma coisa um pouco de reality show. Que a gente transformou o ser humano num zoológico. E a gente fica lá assistindo, tipo… Ah, você quer ganhar 1,5 milhão? Mas você vai ter que ser cancelado na internet. Você vai dar polícia, vai bater aí. Quer dizer, é um monte de coisa que você fica meio assim, em choque. Tipo… Até onde? Qual é o limite do humor?
Qual é o limite do humor?
Qual é o limite do reality show?
Você não iria pra um BBB?
Não, jamais, nunca. Seria, eu gostaria, Lauren, de comandar um BBB.
Eu não iria, não. Deus me... queria comandar.
Comandar. Nossa, eu ia torturar o dia inteiro.
Então você é a favor do reality show ser esse entretenimento?
Sou, lógico. Não, eu falei assim, agora a gente vai assistir 7 horas de Titanic. Aí você passa 7 horas.
Mas aí não é tortura. Eu aceitaria super. 7 horas é ver 2 vezes o filme? Tem 3 horas?
Não, mas esse, a terceira vez que eu assistir vai ser só 1 hora. Como é que então, você vai ver o final?
Fica aí um mistério, né? Ver um filme pela metade é pior. Seria pra um
BBB?
Reality show, é?
Não. Eu tenho
seria
esse problema.
Muito, Leila. Eu acho que é a sua cara aí pra um Big Brother. Eu
me
acho.
Respeito. Não, com todo respeito, João Luiz, meus amigos. Não, mas tu acha? Eu tenho um horror, acho. Eu não conseguiria peidar.
É, tem esses problemas, né?
Físicos, eu iria, assim. Eu iria. Medo do cancelamento? Sim. Mas. O que mais pega pra mim é como é que peida lá?
Peida, caga.
Acho que o problema pra mim é que eu sou muito metódica. E aí, como que eu vou estar num lugar que todo mundo, tipo, vai ter que. Todo mundo vai ter que lavar a louça do jeito que eu gosto.
Tu seria chata.
Aí ia ser maravilhoso. Você
eu seria
lá,
aquela
então.
Da panela, sabe? Que chega à noite, ninguém vai dormir. Eu seria insuportável.
Que são as icônicas.
Que seria a pessoa amada. Durante uns 3 dias até eu ser cancelada pra sempre.
Não, mas depois volta com tudo. É assim.
Eu tenho medo porque tem o rolê de falar mal. O João Luiz, eu citei aqui, João Luiz Pedrosa. Tinha grande chance no BBB e foi cancelado porque foram atrás de ele falar mal de diva pop no Twitter. Que é nada.
Nossa, era muito engraçado.
João Luiz. João Luiz não quebrou nenhuma convenção de Genebra.
Uhum.
João Luiz só falou mal da Demi Lovato, sei lá mais do quem, Taylor Swift. Pronto. Acabou a chance dele.
Ah, não, mas tinha uma galera que amava ele por isso também.
Tinha, mas é muito pouco perto dos cactos.
Ah, mas acho que era outro rolê. Nesse BBB não tinha muita chance, assim. Com os cactos rolando, né? Sabe? Tipo, acho que foi.
Eu tenho também problema da incontinência facial, que quem tá me assistindo agora no YouTube deve estar reparando. E às vezes, quando eu relaxo demais, eu me pego assim. Sabe? Quando você vai ver.
Um expressivo, você diz?
Sim, mas é um expressivo que não é um expressivo assim, ah.
É tipo.
Eu tenho graça. Não.
Que merda você tá falando.
É, ou então assim, sei lá, eu vejo. Não sei. Angélica, vou te usar de exemplo, mas não é pra você e nem é a sua situação. Mas se a Angélica tá no BBB comigo e ela está de biquíni, ela tem uma pinta na coxa, é aquilo uma coisa nova pra mim, eu com certeza no BBB ficaria assim, ó. Sabe?
Olhando assim.
Eu porque eu sou o Zé Povinho. Então...
No Brasil ia te amar. Né?
Por isso?
Eu acho.
Acho que seria super julgada.
Ah, mas é isso. O ruim é você passar sem causar impressão nenhuma.
É.
Tem que causar uma impressão boa ou ruim, mas tem que causar. E você conseguiria.
Você seria meu ADM?
Não vamos forçar também. Porque nem meu ADM eu quero ser, mas.
Você não faria nenhum mutirão?
Não, mutirão participa.
Mutirão, sim. E se eu fizesse alguma coisa, você…
Um cancelamento,
assim? Se eu falasse uma merda, uma coisa assim.
Eu
mais,
falo,
né?
Nossa,
você já
cancelando
falo.
Mais uma mulher. Né? Tem que trazer pautas aí.
Traz aí a minha pauta.
Mais uma mulher.
Uma mulher nordestina.
Uma mulher nordestina.
Solo.
Nossa, aí já matou, querida.
Aí já solo.
Aí matou.
Eu sou solo. Eu vou usar isso pra sempre.
Uma mulher solo. Uma mulher solo.
Eu peguei das mães. Minha mãe solo, sou uma mulher solo.
Apropriou.
Me apropriei. Sou uma mulher nordestina solo.
Nordestina solo é forte.
É forte.
É. Guerreira.
É, eu gosto do guerreira, né? Parece que eu saí com a lata d'água na minha cabeça. Anitta namorando Simone e Suzina, o padrãozão lá. Vocês estão felizes? Ou é apenas um grande biscoiteiro?
Eu fiquei incomodada com o nome dele.
Gente.
Simone,
eu já tava imaginando uma gata. Sabe? Aí o nome do cara chama Simone, não sei.
Ah, eu acho que.
Name fluid.
É um do... Eu não tava sabendo desse relacionamento. Peço desculpa. É um dos nomes que tá bloqueado no meu Twitter.
Dele?
Que eu não quero ver notícia. Não, da Anitta. Eu não quero ver notícia nenhuma. Daí eu tô meio por fora, entendeu? Porque, não que eu não goste dela, mas a fanbase é insuportável. Então, tem várias divas pop que eu não sei nada hoje em dia. Esse boy é bem ou não?
Na verdade, eu não sei muito sobre ele.
Ele fez aquele filme. Filme? Série? 365. De putaria. Tá, né?
Nossa, um dos piores filmes de todo. É horrível aquele filme. Mas ele é o principal? Ele é? Nossa, ele é um gostoso, então.
Ele é bonito, mas eu só vi.
Ele é bem devotado a ela. Ele ama o pé dela.
É sério que isso tá acontecendo? Eu não tô sabendo.
Estão namorando firme e forte no resort, literalmente, porque eles vivem em Capri.
Eu só vi porque eu vi uma notícia falando que a Juliette tava namorando com ele antes de parecer. De falar que a Anitta tava namorando, porque tava todo mundo lá, não entendi. Tava já Anitta, Juliette, tava uma galera lá nesse lugar, na nessa cidade. Sei lá, porque. E aí eu vi, aí apareceu assim: Juliette tá namorando Simone. Aí eu.
Simone e Simaria.
Não, eu pensei, eu já fiquei mesmo.
A cantora caramba. Simone. Então é Natal mesmo, né?
É, no mínimo B, né? Eu amo no mínimo B. Aí eu pensei, nossa, no mínimo B. Aí fui pesquisar e não era Simone e Simaria também. No, a Juliette também não tava namorando. Mas acho que é porque eu vi bem no início. Agora já tá mais.
Tá super oficial.
Super oficial, entendi.
Tatuaram ontem juntos.
Tá zoando.
Tatuaram. Uhum. O quê?
Ela tá zoando.
Não tô.
Tô falando sério.
Tatuou. Ele tatuou na bunda Connected. E ela tatuou no tornozelo.
O quê?
Um triângulo.
Perfeita! Como eu acho. Triângulo.
É flash tatu. Eles foram num flash tatu.
Mas foi flash tatu. Ah. Mas eu acho que ele tá mais na dela que ela na dele. É, foram o casal trajadamente noivos na festa de alta costura do Dolce & Gabbana. Ela cantou lá, né? Ela foi a estrela da semana de moda. E ele tava lá com ela, né? Boy, né? Dela.
Nossa, e ela também é a girl dele, né? Porque a Anitta é maravilhosa. Então tô bem feliz, sim.
Eu tô feliz.
Tô feliz.
Ah, se ele for legal.
Ele é muito apaixonado por ela, real. Ele posta muito ela, ele marca. Antes de ela começar a dar uma sumidinha. Será assim?
Acho que esse povo, imagina, não. Né? Não
tem
muita coisa.
Acreditando no amor, mas.
Não, acho que o amor é lindo. É, não sei, mas eu fico nessas também, tipo assim. Não sei. Porque quem ouviu falar dele? Quem é esse cara?
Ah, ele ficou famoso.
Na Itália, ele
filme.
É grandão.
Ah, é? Ele é grandão na Itália.
Ah, ele é todo grandão. Nossa.
Todo grandão.
Ah, então pode ser amor.
E a Anitta fala italiano?
Fala muito bem.
Ah. Olha que poliglota nossa Queen.
Nossa,
beijo, Anitta.
Beijo, Anitta. E toda. E Juliette, né? Pra gente nunca ser cancelado.
Uhum.
E Gaviões, da Fiel. E Anonymous. E ministro Alexandre de Moraes. Todos que podem me defender. Nos defender.
Com certeza.
Todos
com
certeza. Vocês. Então tá. Posses, riquezas, bens materiais de Bianca Andrade. Ficamos felizes? Por essa milionária?
Gente, eu amo a Bianca.
Eu acho que ela merece mais. Eu acho
eu
que é
acho
pouco.
Que sim.
Eu tiraria o meu dinheiro e daria pra ela, mas eu não tenho muito.
Faz não
um
vai fazer
pix,
diferença
né?
Nossa.
Não faz diferença nenhuma.
Não.
Eu
não,
amo.
Por mim, quanto mais a Bianca for mais rica, por mim eu tô mais feliz.
Melhor. Mais vendendo mais. E também com polêmica, sem polêmica, apoio a Queen em todos os momentos.
Bem. Tem polêmica?
A carreira dela inteira, né?
Pra mim,
mas atualmente acho que
pra mim
boa.
Tudo prescreve de Bianca.
Sim.
Ah, que falou da lipo na live. Legal. Grandes momentos da internet, pra lembrar. Ah.
Mas é verdade, pior que é isso. É mais um tijolo do castelo dela.
Exatamente. Exatamente. Não, estamos com Bianca no bom e no ruim.
Segundo milionário que a gente apoia no dia.
Sim. E olha nossas
e
bocas
Anitta,
rosas aqui.
Anitta, terceiro milionário.
Anitta e o boy dela.
É. Nath Finanças.
Amo.
O que aconteceu?
Não, só isso, outra rica. Nova rica.
Nossa, que aconteceu? Tá
eu namorando. Amo que ela levou a empresa inteira pra numa Nice de Salvador. Acho que foi de Salvador.
Jura?
Aham, uhum, achei. Meu. Não, é sobre isso. É sobre ficar rica e fazer um negócio desse. É. Sabe? E ela é perfeita, ela merece tudo que ela tem.
E ela também é menos de 30, né? Ela tem 25 anos, não é isso?
Ela é mó novinha.
Eu acho muito chique quem é muito novo e já é muito rico e bem-sucedido e famoso. E dá
Primo
na cara
rico.
Do Neymar também. Primo rico, não.
Não, nunca.
Não torço por nada.
Tanto que torço pra Maíra, né? Porque a Maíra é inferniza do Primo
a Maíra
rico.
É o karma dele.
Ah.
Chique.
Tipo, você é uma entidade, né?
Ela é? Essa daí é? Uma guerreira.
Ok, Marlene Matos. Estamos com Marlene Matos?
Nunca estive com Marlene Matos.
Eu não assisti o documentário.
Não.
Me digam que o Twitter quer que eu seja. Pra eu não ser cancelada aqui, eu não sei mesmo.
Eu não assisti todos os episódios, mas eu acho que o Twitter deve estar contra ela também, porque...
Teve umas queridas protegendo e dizendo que ela tinha razão. Cara, o pior, além do Twitter, é a vida real fora do Twitter. Porque pra mim é muito óbvio que achar, vendo o documentário. Chego eu na minha casa, as tias visitando, começaram a falar. Passou a propaganda do documentário da Xuxa, assistia tudo assim. Horrível o que ela está fazendo com a Marlene. Meu Deus, a perspectiva do Brasil. É outra do Twitter e do Brasil. Então...
Não, a vida real é completamente diferente. Todas as pautas que a gente acha que tá avançando no Twitter, blá, blá, blá. Nossa, na vida real o povo fala GLS, sabe?
Exato.
Ninguém tem a mínima ideia de pronome neutro. Isso não chega na vida real. E o povo acha que, nossa, avançamos muito. Não, tem que desligar a internet e fazer a vida real mudar um pouco. Mas a Xuxa perdoa a Marlene ou não? Elas são amigas hoje ou não? Porque acho que esse é um parâmetro.
Elas se reencontraram, tipo, acho que 10 anos depois, né? Pra
em nome falar do entretenimento.
Sobre isso, em nome do entretenimento. Eu acho que... É que eu não sei, real. Então não vou falar que eu não sei. Mas eu acho que, pelo menos pelo que eu vi da Xuxa comentando, é muito mais sobre, tipo, é o meu passado. Eu não quero mais contato com isso, mas tô ok com isso. No sentido de te perdoo, sabe?
Então, se a Xuxa perdoa, eu perdoo também.
Mas não sei se eu senti certo. Você viu isso?
Vi.
Você achou que foi isso mesmo?
Não entendi o que senti. Então eu fui pro Twitter. E aí depois eu vi as minhas tias.
Pode no Twitter. Pra
e aí eu não sei o que senti. E coloquei aqui.
Sim.
E vocês também não sabem.
Não sei. É isso, a gente não precisa ter uma opinião formada sobre tudo.
Não precisa.
É que assim, uma coisa...
Às vezes não precisa usar da empatia.
É porque se a gente for olhar pra, tipo, como que algumas pessoas chegaram na fama, tipo, as pessoas por trás delas, meu, tenho certeza que teve muita gente que fez coisas tão horríveis quanto. A questão é, essas pessoas não são expostas. Então, acho que tem um pouco disso também, assim, de, tipo... Tudo que fez, assim, pra alguém chegar até um lugar e, de repente, olhar pra isso e falar, tá, por que estão expondo ela, mas... E todas as outras pessoas que chegaram longe, o que elas fizeram? Eu, na minha opinião, não acho que dá pra você chegar muito longe sem fazer alguma coisa horrível.
Sem se corromper ou se submeter a algo.
É.
E aceito, inclusive, se for pra eu chegar longe.
Linda mensagem, né? Linda mensagem. Mas falta o Primo Rico falar isso. Esse detalhezinho do milhão. É. Pra chegar no primeiro milhão. O que, que você já fez?
É. Por isso que eu tô aí, sem 1 milhão.
Tudo bem. Sem poder colaborar com a Bianca Andrade e suas riquezas. O pós-BBB de Juliette. Ficamos felizes?
Responde você primeiro, que é a mulher nordestina.
Eu gosto da Ju, porque ela me segue. Eu gosto dos cactos, todos vocês. Eu acho uma iniciativa incrível de empoderamento da mulher nordestina. Acho, falando sério, o pós-BBB da Juliette, achei muito legal do ponto de vista de grana, de marketing. Ela virou a vitrine humana de 2021. E eu gostei porque ela cantava bem. E ela estudou real. Ela tá cantando muito bem agora. Assim, eu não acho que são hits.
Mas é pra um nicho também. É, pra um
é
nicho.
Muito cult. Perdão. Talvez eu goste, sim. Eu amo vocês. Eu já disse que eu amo vocês. Mas é isso. Acho que ela estudou.
Eu gosto.
Tá estudando.
Eu adoro a Juliette pós-BBB. Inclusive, acho ela muito mais legal pós-BBB do que durante o BBB. Acho que ela é incrível. E tô falando sério, não tô zoando mesmo. E detesto quem critica a Juliette. Porque eu acho que ela escolheu ir pra música.
E ela canta.
Ela tá focando nisso
ela
também. Não
direito,
tá querendo
iniciar
em tudo. Não tá querendo fazer novela, não tá querendo fazer cinema. Não tá querendo fazer tudo ao mesmo tempo. E também acho que ela entrega muito quando ela vai pros lugares. Tipo, se ela vai pra um baile da Vogue. Eu acho incrível as roupas dela. Acho que ela é ousada. Acho que ela, sabe? Eu acho que ela é muito uma diva pop que serve, assim, no Brasil. Eu vejo ela como uma diva pop aqui que serve.
Falando agora do fandom... Sem zoar dessa vez. O que eu gosto das músicas dela, eu gosto muito... Eu sempre falo o nome errado da penúltima. Não é Tango, a anterior. Não vou falar o nome porque eu sempre erro. que tem a palavra do refrão e tem o nome da música. Eu sempre falo refrão. Ela lança uma música, o fandom não fica. O hit, não fica brigando lá com as outras fandom, sabe? É, entregou tudo. Não, a galera aplaude. A música legal.
E tudo bom.
E tudo bem. Né? Eu acho que ela não é afoita pra ser diva pop, mas ela serve mesmo.
Eu acho que ela serve. Acha o que dela?
A mesma coisa, eu acho que, tipo, ela não saiu fazendo um milhão de coisas. Mas o que ela se propõe, eu acho que ela também chegou num ponto que ela pode fazer isso. Porque ela já saiu milionária, né? Tipo, extremamente milionária. Então, assim, ela... Se eu fosse ela, eu acho que eu faria coisas muito parecidas. Do tipo assim, tá, o que, que eu quero fazer? Onde eu quero ir? Ela não precisa se sujeitar a nada. Ela não precisa... Ai, vou fazer uma publi aqui. Tipo, ela não precisa
jamais
fazer isso.
A tranquilidade de quem jamais irá no quartinho do pó.
Jamais,
da Globo.
Jamais.
Não tem quartinho do pó e do cu.
E aí eu fiquei tipo assim, cara, eu acho que é isso, ela se joga nas coisas que ela faz, e eu acho muito legal também.
E ela também não se mete em muita polêmica.
Não,
ela
nunca
se
mete em polêmica.
Eu acho que ela não é muito palpiteira sobre tudo, e quando ela tem que palpitar, ela não tava lá num podcast que ela joga um shade, assim, ai, pra onde é que vai esse dinheiro, não sei o que. Eu amo que ela se faz de sonsa só pra jogar o shade dela, eu adoro
então
quando ela faz
isso. Então
vamos
doar esse dinheiro.
É.
Ela leva um susto. Mas eu achei que ela leva um susto pra ela mesmo.
Você acha? Você acha que ela não tá preparando?
Eu acho que não, porque...
Você acha que ela fez na inocência?
É, porque eu acho que ela... Eu acho que ela é muito tão, sei lá, tão verdadeira nas coisas que ela fala. Que, tipo, eu acho que ela falou... Mas que porra é essa? Que dinheiro é esse aí?
Chique.
Eu acho.
E por falar nesse dinheiro, ficamos felizes quando Virgínia bate metas da WePink em apenas algumas horas na Super Live?
É aquilo, eu ficar feliz eu não fico, mas eu queria pra mim, sabe? Daí eu fico naquela, assim, morro de inveja. Eu sou uma pessoa muito invejosa. Tenho muita inveja de quem faz o mínimo e consegue resultados muito grandes. E no meio dos influenciadores tem muito isso, né? Gente que faz o mínimo e consegue coisas muito grandes. Eu tenho muita inveja, acho que eu não fico feliz, não. Porque é algo que eu queria, sabe? Conseguir fazer bem menos e com resultados maiores. Daí, tipo, se eu vejo uma Juliette que dá certo, blá, blá. É um lugar onde eu não quero estar, não tem nada a ver comigo. O Gil também, um monte de gente aí sendo feliz e milionário. Não quero esse rumo, mas como influenciador, eu queria ser um influenciador milionário. Só mostrando, sei lá, minha casa com meus filhos, sabe?
Eu vou falar que a Virgínia é um guilty pleasure meu.
Você gosta?
É.
Ai, mas é.
Respeita minhas meninas, sempre... né?
Respeita, eu quero. Eu peço respeito com a minha Maria, se essa porra desse rap de cor. É... Eu seguia Zé Felipe e Virgínia. Eu deixei de seguir porque as pessoas vinham em mim encher o saco e falaram assim: você está seguindo esses bolsominions? Nem sei se são bolsominions.
Amiga.
Ah, pelo amor de Deus.
Ai, Leila.
Tá.
Ninguém
Deus.
Chega
e se
nesse
for?
Dinheiro.
Se não for, é uma decepção, inclusive. Ela tem que ser bolsominion, gente. Pra completar.
Imagina
tudo
se
que ela chegar, é.
Se
é a skin.
Desse jeito,
é
não
skin.
Fosse
se não fosse bolsominion.
Mas eu gostava. Exatamente. Eu gostava de ver o jeito caipira deles, milionário. É, eu gostava de ver as crianças.
Eu nunca acredito em caipira milionária, esses que se fazem de humildão. Acho que parece o Bolsonaro querendo pagar de pobre.
Não acho que é um, se fazer, é só um sotaque mesmo. É só sotaque. Não tem... Mas, enfim, eu gostava. Eu gosto dela comendo pão de manhã, dançando a mesma dancinha de
eu
sempre.
Eu gosto dela comendo pão de manhã. Ela gosta
ela tá sempre com um neném no colo, uma caneca e a música do marido. Era o meu bom dia. Eu começo os meus dias vendo Virgínia dançar.
Mas você parou daí?
Mas você parou?
Povo...
Parei porque as pessoas ficavam, você tá seguindo?
Mas você não criou um fake? Tipo assim, amo você, Virgínia.
Não!
Não, mas você também não pode dar muita asinha pra seguidor, não. Que chega uma hora que eles acham que tem que mandar em quem a gente segue, quem a gente dissegue.
Tem.
Quem a gente gosta, quem a gente não gosta. As gay tudo reclamando, ah, não sei o que lá, Jojo Todinho isso, Jojo Todinho aquilo, que é outra bolsonarista. Mas se a gente for deixar de seguir todo mundo que vai contra a política dos nossos seguidores, a gente não segue mais ninguém.
É.
Volte a seguir a Virgínia, tá bom? Tá aprovado isso pra você. E se vierem reclamar, nem responda. Você não deve satisfação sobre isso.
Viu? Eu peço respeito com a minha família, com as minhas Marias, com a minha Virgínia. Ela sempre no corre trampando a mil, sempre apanhando, mas nunca caiu. Camões. Gente... Muito obrigada. Eu amei. Eu gostei muito porque vocês são de verdade. Vocês são venenosos, tóxicos. São duas pessoas que eu quero ter aqui de novo pra gente falar da vida dos outros, sim.
E de alienígenas também, que é nosso papo favorito.
Jura?
Ah, você não sabia?
Não.
Todo mundo só chama a gente pra falar de alienígena e assombração.
Então, antes de encerrar, vamos falar. Eu queria saber o que vocês acham. Ficamos felizes pelo depoimento do cara lá na Casa Branca?
Gente, que babado que tá isso, né?
Ficou feliz?
Eu fico feliz, porque eu acho que tá desestruturando ali um pouco o cara ter ido lá no Congresso, né? Inclusive, gravei duas horas de podcast ontem falando sobre isso. Mas eu tô feliz porque eu acho que a gente tá ali perto de descobrir se tem aí alguma coisa ou não.
Mas o que me choca é que ninguém tá nem aí, né? A gente pensava assim, nossa, se um dia o governo norte-americano revelar que tem alienígenas ali, o mundo vai virar loucura. Ninguém tá nem aí, só se fala de outra coisa.
Não, porque agora tem o Desenrola Brasil.
Exatamente.
É mais importante.
Tem muita coisa acontecendo,
pra resolver, cheio de negócio de nota pra emitir.
É, tá, então em outra fase, assim, mas eu fiquei feliz, sim. Porque é tema pra gente tratar. É.
Vocês acreditam em alienígena em que formato físico, em que configuração?
Ah, tem muitas, né?
Tem
eu
vários
acredito em todas.
Como assim?
É.
Amiga, rende mais 5 horas aqui de podcast.
Vocês acreditam em reptilianos?
Não. Por que não? Por que não, Mabê?
Não, porque essa é uma
teoria.
É muito
legal
que...
a teoria de reptiliano, que ele consegue se transformar em pessoas.
Você já viu aquele vídeo do que a Beyoncé deixa. Não, a Rihanna deixa o pé à mostra e acaba mostrando que é reptiliana? Aí parece um pé de réptil, assim. Eu acredito
eu amo
nesses
esses
vídeos
de reptiliano. Que o olho pisca assim, é uma coisa
aí,
maravilhosa.
Tipo,
teve a querida do avião.
É, então.
A querida do avião falou: que porra é essa? Que isso?
Eu tô
um
com
reptiliano.
Ela.
No bom e no ruim.
Loucas no avião, gosto dessas, gente. Pra deixar todo mundo em pânico.
É, não, de alien dá pra falar bastante.
É, tem alien que vive dentro da Terra, no centro da Terra. Tem alien que vive debaixo da água. Tem vários formatos de alien. E relatos de pessoas que viram aliens de diversos formatos. Nem sempre é o cabeçudo. Tem uns que são compridão. Tem uns que são pessoas que você conhece na vida real e depois descobre que eles são aliens também.
Falsos.
Tem de tudo, falsos. Oh. Será que somos um de nós? Fica aí, né?
Fica a dica. É, então tá. Onde a gente acha, aproveitar o gancho, onde a gente acha vocês falando sobre extraterrestres, aliens e mal dos outros?
Vai, Mabê.
Eu tô no arroba Mabê Bonafé, tem o podcast de True Crime, Modus Operandi.
Sucesso.
E o Caso Bizarro, que é tipo sobre histórias sobrenaturais, onde a gente
Sucesso.
Fala mais sobre alien. E a gente tá no Donos da Razão, onde tem um episódio falando de alien.
Juntas.
E tem o Arquivo Oculto, que é o seu programa.
É.
Que a gente falou sobre ET de Varginha. Que
a
tá?
gente já foi mais de uma vez no Donos da Razão,
Fomos,
não foi?
Falar de ET.
Falar sempre de assombração.
Ah, vocês vão voltar no
ET
pra falar de ET.
A gente fala de assombração.
Outubro tá aí, hein? A gente volta em outubro.
Vamos falar de assombração? Eu amo assombração.
Você gosta? Você tem
amo.
Histórias?
Muitas. E eu amo muito um perfil no Twitter chamado Crimes Reais, que é erradíssimo.
Ai, eu acho pesadíssimo esse daí.
Mas eu amo.
Eu não gosto, não. Você tá, porque tá nessa onda de cancelar o True Crime, então cuidado com essa declaração. Com esses
já
estão
cancelando o True Crime, já?
É, esses já sei que são muito apelativos e... É pesado, pesado. Mas tá tudo
gente,
bem, gente.
Esse
tá...
é um programa que divulga... A gente já divulgou no Fofoca na Calçada. Coveiros em Ação. Josenildo Coveiro. Tem o hashtag Sepultamento, que a gente ama. É incrível. O segmento de Creators Coveiros. É,
ah, eu entrevistei
e, o Necronegócio, né? No Kauai. Porque o Kauai é o point. Eles fazem exumação falando: fala, galerinha!
Eles mostram?
Sim! É maravilhoso!
Gente,
e é.
Já viu isso?
Kauai. Estou jogando fora a oportunidade de um patrocínio, sim. Mas o Kauai é o lugar que Deus nos abandonou. Inclusive, a justiça nem vai lá. Porque é isso.
Eu estou apavorada.
Tá
vendo
que
eu
fico muito
curiosa, eu também tô
procura
curiosa.
Hashtag sepultamento.
Nossa,
no Kauai.
Jamais.
Ah, eu não
só
quero,
vai ter
não,
influencers
amiga.
Do segmento funerário. E é sempre assim, Fala, galerinha! Hoje eu vou mostrar pra vocês o coveiro.
Meu Deus.
600 mil seguidores. Vou mostrar pra vocês uma exumação. E olha só, aí ele pega um pedaço de pau e... Eu vou puxar aqui esse caixão, aí abre, aí o negócio já tá 50 anos atrás, ou 19, ou um ano. E ele fica cutucando pra mostrar. Vocês estão vendo aquela parte ali? Aí ele explica o porquê da seda no forro. Divulgação científica purinho.
Ótimo, eu amei.
É muito legal. Ficou tão abandonado o segmento da ciência nos últimos anos.
Tem que voltar. Voltando pelo
Mas
pai.
Mas é isso. Vamos comentar. Eu vou fazer um react de vocês, então, sobre o segmento funerário aqui no Hoje Tem.
Vamos.
Cuidado.
Vai perder a monetização, hein? Mas tudo bem.
Vamos lá.
O que é do Quai fica no Quai. Fica também no... tem isso,
é,
amiga.
Tem, um pouco
tem coisa
isso.
Que é bom não sair dessa catacumba.
Mas as pessoas não vão ver. Vocês vão ver.
Tá. E a gente reage.
E a gente faz o pra cego ver.
Eu não gosto de ver gente morta, não.
Mas não é gente morta. São restos mortais.
Claro. Ok, ok. É mais irreconhecível. É irreconhecível.
É igual o rapaz da NASA falou. Ele falou assim... Você chegou a ver algo lá, um corpo? Aí ele falou, eu achei material biológico. Você vai ver material biológico. Por que que no extraterrestre é limpinho e no ser humano não?
É.
Fica a dúvida. Mas eu acho que a gente vai preferir falar de alien
mesmo. Então, vamos ficar no campo do lúdico. Do que reagir ao necrotério.
O alien é mais limpinho.
O alien é mais limpinho.
Acho.
Então tá bom.
Ah, eu não me divulguei. Eu sou Lorelai _ Fox em todas as redes sociais. Até no Quai, mas não posto. E
graças
tenho vídeos de terça, quinta e domingo no meu canal no YouTube. Tenho live toda quarta-feira e tenho dois podcasts. O podcast Para Tudo, tá em todas as plataformas digitais. E o podcast Conselhos Ruins, que é só para apoiadores. Vamos apoiar os criadores de conteúdo.
Sim, muito bom lembrete. Porque esse podcast aqui também, ele é apoiável. Você pode apoiar aqui, né? Dando aquele share, claro, compartilhando. Você pode comentar, dar like, você pode apoiar pelos links que estão aqui na descrição do episódio. E se você é uma marca, né, que quiser fazer parte dessa loucura, tem também aqui o contatinho da gente para falar com a Ampere, tá bom? Eu sou a Leila Germano, encerro esse programa agradecendo Mabê, agradecendo Lorelai Fox, agradecendo você, ouvintes pagãos, que também apoiam a gente, deixando todo mundo com a mensagem desmotivacional do Bom Dia do Mal, que acaba com a raça do seu dia. Você encontra @ Bom Dia do Mal no Instagram ou @ Bom Dia do Mal no Twitter. E são cards com gatinhos, flores, paisagem, pão, café. Frases que você pode enviar nos grupos de WhatsApp e ninguém vai perceber. A frase que encerra o programa de hoje diz: você, só você, tem o poder de olhar pra si e dizer: eu não consigo. Tchau, pessoal!